Vamos lá então, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Opa, parece que saiu o meu som aqui do microfone. Oi? Tá me ouvindo? Bom, eu vou continuar aqui. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo em qualquer horário aí. Estamos ao vivo com o Papo de Cozinha, o podcast do Restaurante O Berro, que é uma luta de prova aqui para falar que é o melhor restaurante de comida caseira de Mogi das Cruzes, quem sabe aí do mundo, né? Quem sabe o melhor restaurante de comida caseira, que por acaso é o meu restaurante e é o Berro que tá viabilizando esse podcast. E o que é o Papo de Cozinha? O Papo de Cozinha é o nosso podcast de conversas. Igual você conversa na tua casa, bate aquele papo com a sua família, toma um vinho, uma cerveja, ou fica ali só cozinhando, fazendo um risoto, alguma coisa ali. Eu pelo menos na minha casa, eu gosto muito de conversar na cozinha. Sempre os melhores papos a gente bateu ali na cozinha, e o Papo de Cozinha é exatamente para isso. Hoje eu recebo a Malu Fernandes, grande prazer estar aqui com ela, a vereadora mais jovem da história de Mogi das Cruzes. E, poxa, muito bom você estar aqui, Malu. Estou muito feliz de você ter vindo. Se apresenta aí para a galera.
Obrigada, Felipe. Estou muito feliz. Quero cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo, está assistindo agora ao vivo. É, para mim é uma honra estar aqui. Estava falando que acho que é o meu primeiro podcast agora durante o mandato. É, e é importante até porque já completamos agora 6 meses de mandato. Então tem muito assunto para falar. Eu achei massa a ideia do Papo de Cozinha, só acho que faltou aqui uma parmegiana pra gente poder realmente...
Eu tinha pensado em trazer uns bolinhos.
Faltou,
tipo, eu falei, cara, da próxima vez eu vou trazer umas coxinhas do...
Ou só aquele pãozinho com azeite do Berro, que é uma delícia, gente. Pra quem não experimentou, precisa experimentar o melhor restaurante mesmo de Mogi, sem dúvidas pra falar. Enfim, estamos aí para poder compartilhar um pouco dos resultados, dos desafios do mandato, né? Que é realmente desafiador estar na política nesse contexto pós-pandemia e pandemia ainda, né? Enfrentando diversos dilemas com a sociedade. Mas agradeço muito pelo convite.
Oh, obrigado por você ter participado. É a primeira vez que eu recebo... Na realidade, acho que é a primeira vez que eu bato um papo com um político, você acredita?
Olha, que honra, hein? Que privilégio.
Eu gosto muito de política. Pra você ter uma ideia, eu tenho um grupo de WhatsApp, que é acho que são 4 amigos nossos, que a gente fala muito de política, e o nome do grupo chama Arranca Rabo. Por quê? Porque sou eu, que eu me considero de, sei lá, centro-direito, tem 2 caras ali que são bem de esquerda e um cara mais bem no centro, e a gente só fica brigando. E aí, a gente já chegou até a um dia falar assim, pô, vamos se encontrar, né? Quando tava no auge da pandemia, vamos fazer um encontro virtual, a gente ficar discutindo política. Você tem uma ideia que loucura, né?
Que loucura.
Mas, Malu, num contexto que a gente tá assim, que, sei lá, política é uma coisa tão difícil e tão, às vezes, até mal vista por muitos na sociedade, muita gente acha isso chato, eu não quero saber de política, ou então abomina política, ainda mais todo dia é uma desgraça, né, que a gente vê aí do nosso governo federal. Uhum. Como você entrou nessa?
Que loucura, né?
É?
A minha mãe, isso quando você tava falando, eu lembrei de uma fala que a minha mãe fez no meio da campanha, porque toda vez que ela ia pedir voto pra alguém, algumas pessoas desacreditavam, falavam que não ia dar certo, né, ou falavam, nossa, vai se corromper. Ela olhou pra mim um dia e falou assim, mas filha, por que você escolheu isso mesmo pra sua vida? Falei, mãe, é por propósito. E é basicamente isso que me move a estar aqui, né? E eu acho que se a pessoa entra com outras intenções, assim, é muito difícil você se manter se você não tiver realmente um objetivo interno, sabe? Um sonho grande, porque você olhar tantos problemas, você fala, acho que não compensa tanto. Mas quando você tem um propósito, eu acho que faz sentido. Tudo começou, Felipe, quando eu estava no ensino médio. Eu tinha, acho que 15, 16 anos. Eu estava nessa fase que todo jovem passa, de querer saber o que vai fazer da sua vida e tudo mais. Eu pensei em uma renca de coisa, né? Engenharia, fisioterapia, direito, enfim. E eu realmente estava muito perdida sobre o que eu queria fazer. Eu lembro que eu parei assim um dia para refletir isso, depois de assistir algumas palestras, de ir em algumas igrejas, a gente ouve assim, os conselhos, né, sobre como encontrar um propósito. Eu parei para pensar comigo e falei, poxa, eu acho que o que eu gosto de fazer mesmo é ajudar as pessoas. Então, eu quero dedicar minha vida para ajudar as pessoas. E aí, eu tô na escola. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas dentro da escola? Eu pensei assim, vou criar uma chapa de grêmio estudantil para poder ajudar aqueles meninos que ficam no fundão. Para que eles possam para que eles possam ter uma nota melhor. Então, esse era o principal projeto da minha campanha dentro do Grêmio Estudantil.
Lá na época da escola mesmo.
Na época da escola.
Tipo, 16 anos?
Isso mesmo. 15, 16 anos. E aí eu fiz uma chapa e tudo mais com gente do fundão, porque eu falei, eu vou engajar esses meninos para ajudar a escola e tudo mais. Não ganhei a eleição, né? Foi uma ideia meio furada essa.
Porque a galera talvez não queria,
não queria
saber
trabalhar.
Nada.
Mas eu queria tanto participar que eu pedi para a chapa vencedora para poder entrar nessa chapa, né? Então a gente começou a desempenhar vários projetos ali. Eu fui convidada para ir para Brasília representar o Grêmio Estudantil num congresso chamado da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E tinha cerca de 5 mil estudantes gritando pelo socialismo. Falando, tem que ter socialismo no Brasil. Eu falei assim, gente, eu nem sei o que que é isso. Eu já ouvi alguma palavra parecida em geografia. Foi quando eu comecei a estudar mais a fundo. E, paralelo a isso, eu participava de algumas ações do terceiro setor, ações sociais nos bairros mais afastados aqui de Mogi. E eu fui percebendo que a nossa cidade, ela é muito desigual, né? Dependendo do bairro onde você mora, você pode ter muitas ou poucas oportunidades. É uma frase que eu sempre repito. Porque o jovem ali do Novo Horizonte, do Jardim Piatã, que é 40 minutos de ônibus pro, sei lá, pro Teatro Vasques, ele tem algumas restrições que, por exemplo, eu não tinha, porque eu morava e moro hoje na Ponte Grande, que é 15 minutos.
Tem um bairro de Mogi que dá 40 minutos?
Dá 40 minutos de ônibus, né? Quando você vai falar de ônibus. Uhum. E aí eu comecei a fazer uma atuação ali nesse bairro, junto com alguns amigos que já tinham um trabalho social. Enfim, por que eu tô falando isso? Foi algumas experiências que foram formando ali a minha ideia de propósito, minha ideia do que eu queria ter como profissão, né? Como atuação. E aí eu fui percebendo, assim, que, por exemplo, no Grêmio eu poderia impactar as pessoas dentro da escola. Nesse projeto social no Novo Horizonte, eu poderia impactar o bairro. Mas com a política, a gente consegue impactar a sociedade, de um modo geral, né? Impactar o maior número de pessoas. Foi aí que eu me dei um start. Nossa, eu quero entrar na política, porque é ali que a gente consegue exercer mais influência para impactar as pessoas. E também porque... nem tudo que a gente quer fazer, né, com o trabalho social a gente consegue. Por exemplo, tem um problema até hoje lá que é o de saneamento básico. Mas quem que resolve esse problema? É o poder público, né? Pode fazer parceria com o poder privado, mas é o poder público. Então, ali que deu um start e desde então eu estou construindo essa história aí. Ano passado a gente, né, ganhou a eleição. Fico muito feliz que os nossos eleitores escolheram a gente para estar nessa missão. E a ideia justamente é servir as pessoas.
Malu, você sabe que você falou isso do impacto, ele vem por meio da política. Muitas pessoas não entendem isso, né? Que falam, eu não gosto de política. E esses dias eu estava vendo que teve o Jeff Bezos que foi para o espaço, né? Aí eu vi alguns críticos, estavam dizendo, por que que não dou o dinheiro? Por que que não muda? E aí eu estava vendo, um cara falou assim, cara, o orçamento público do Brasil, para o país inteiro, para a educação no ano de 2020 foi de 300 e poucos bilhões de reais. O cara mais rico do Brasil não conseguiria fazer absolutamente nada. Se ele falasse assim, eu vou dedicar minha vida a mudar o país com toda a grana que eu tenho. Então, tipo, não sei o que você acha disso, mas o pensamento é meio furado. Só vai ter mudança se as pessoas quiserem de fato mudar, se elas quiserem prestar atenção na política de uma maneira correta, né?
Exatamente. E por isso que é tão importante a gente ter realmente na política pessoas que nos representam. É uma crise que eu tinha, por exemplo. Eu vinha ali um ou dois vereadores que eu gostava do trabalho, né, na época que eu estava na escola ainda, mas eu não me identificava, até porque não tinha jovens dentro da Câmara, né? O vereador mais jovem na época da legislatura passada tinha 36 anos. E aí, como que você vai falar que esse vereador, né, esses vereadores sabem qual que é o problema que o jovem enfrenta? Porque, de fato, ele não está conectado com esses jovens. Uhum. Então, eu vejo assim, que realmente a gente precisa colocar a gente... eu acho que a gente começou um processo legal em 2018 de renovação no Congresso, e agora na Câmara também teve 64% de renovação, mas é uma coisa que a gente precisa fazer continuamente, escolhendo nossos representantes para saber tomar as decisões certas. Porque às vezes o pessoal fala, né, o problema da educação no Brasil é porque a gente não investe direito no Brasil. Peraí, 25% do orçamento público, né, na verdade 25% a gente dedica para educação. Uhum. Será que é o problema do orçamento mesmo ou será que é a falta de gestão desse orçamento? Então, assim, são algumas reflexões que a gente começa a pensar e que será que esses caras estão tomando decisões que vão impactar todo mundo? Eles sabem disso? Eles sabem reconhecer esses problemas que a sociedade tem para procurar soluções para isso?
Sim,
acho que é um pouco do que eu penso.
Não, tipo, por exemplo, hoje eu estava vendo que toda aquela polêmica do fundão eleitoral, E aí a maior parte do dinheiro ele ia ou pro PSL e pro PT. Mas como você falou de toda essa renovação de política, tá lá o PSL, que é um partido novo, que não tem ninguém com experiência. E aí no final estão vendo lá de juntar PSL com MDB, com todo o Centrão, e quem vai administrar toda essa grana vai ser os caras que já sabiam fazer política. Então
Exatamente.
essa ideia de renovação por renovar não renovou nada, né?
Exatamente. Então, por isso que é uma discussão que eu fazia muito, eu fazia questão de colocar nas redes, de levar em toda a casa que eu ia pedir voto, porque a renovação que a gente precisa fazer, né, que quando a gente fala de renovação, não é uma renovação só de nome, né, não é uma renovação só de rosto, mas é uma renovação de práticas, de princípios, realmente pessoas que, por exemplo, estão preparadas para poder fazer aquilo. Não adianta a gente trocar seis por meia dúzia, né? Então, eu vejo que às vezes esse é um desafio que a gente tem, sabe? E a gente precisa, na verdade, na minha percepção, formar novas lideranças. Por exemplo, da minha escola, que saiu candidato ano passado, tiveram dois jovens do Grêmio Estudantil, eu e o Itânio.
Legal.
Porque a gente foi inspirado em determinado momento e na nossa escola a gente tinha esse incentivo, a gente participava de reuniões sobre democracia, sobre. Então, assim, a gente foi inspirado a participar, da política, mas hoje a gente não tem muito isso com os jovens, né? E a gente precisa dar essa formação. Então, voltando, né? Eu acho que tudo para na educação, de certa forma. Porque se a gente quer melhores líderes, a gente precisa qualificar esses líderes e isso começa lá embaixo.
Sim, né? É a cartilha que outras economias fizeram e a gente acabou não fazendo, né? Tipo, como a Coreia, a China, em 15 anos eles transformaram, a gente acabou optando por outro caminho e a gente acaba colhendo os frutos disso. A minha mãe, ela é educadora também,
Legal.
ela é professora de direito. E esses dias a gente batendo papo e ela falou: Felipe, o jovem hoje ele não tem perspectiva. Ele
Exato.
chega lá para mim e ele não sabe. O que ele quer falar, mas eu falei, não, eu acho que isso é uma coisa que de você mais velha xingando a geração mais nova. Ela falou, não é. O mundo tá terrível pro jovem. Tipo, você que tá nessa área de educação, por que que tá assim? Por que que, sei lá, por que que existe essa percepção de que o jovem de hoje ele não quer nada com nada, ou talvez porque não tenha nada para ele?
Eu vou dar um relato pessoal, tá bom? Quando eu tava, enfim, no ensino médio, eu sempre estudei em escola pública. E eu acho que é importante, às vezes, a gente fazer essa diferenciação, não para um vitimismo, mas porque a gente sabe que as condições na escola pública são diferentes para as escolas particulares. Eu lembro que toda vez que alguém falava assim, ai, um jovem da escola pública passou na USP, o jovem da escola pública ganhou uma bolsa de intercâmbio para os Estados Unidos, eu sempre achava que era aquele jovem da primeira carteira. Eu nunca achava que era eu, porque eu não era nem do fundão, nem do primeiro, era do meio. Então, eu sempre achava que era o jovem que estava ali, que era puxa-saco do professor. Não achava que era para mim. E eu, de verdade, assim, eu comecei a sonhar grande depois com o Grêmio, porque antes eu não achava que essas oportunidades estavam disponíveis para mim. Eu terminei o ensino médio, não consegui nenhuma boa nota no Enem, e fui, trabalhar como feirante, consegui pagar um cursinho. E de lá consegui uma bolsa na Fundação Getúlio Vargas, que eu nem sabia que existia, que é uma das melhores universidades da América Latina. Mas por que que é isso, Malu? Qual que é a sua diferença, talvez, dos outros jovens? Será que é mérito seu? Acho que parte é, porque a gente tem que ter um esforço, mas outra parte é a oportunidade. E essa oportunidade de falar, olha, vai, insiste. Eu tive o apoio dos meus pais, por exemplo, que me levavam no cursinho à noite, que me buscavam. Vai, insiste e vai atrás dos seus sonhos. E às vezes a gente não tem isso, né? A gente tem um problema muito grande, Felipe. Tô falando do ensino médio específico, nem dos jovens do ensino superior. A gente tem um problema muito grande com evasão escolar. Porque para o jovem que está ali, que tem dificuldades financeiras dentro da casa dele, para ele talvez ele não entenda que compense, sabe, terminar o ensino médio. Porque ele pode trabalhar, sei lá, numa loja, ele consegue ganhar 1.000, 1.500, sei lá, vamos supor, no máximo, um pouquinho mais. Para ele falar, nossa, eu acho que não sei, não estou vendo o impacto da educação na minha vida. Por quê? Aí a gente começa uma outra discussão estrutural, que é da gente mudar também o jeito que a educação é aplicada. Porque os conteúdos que a gente aprende hoje, não necessariamente a gente entende que vai agregar para nossa vida. Não é verdade? Você não ficava lá na escola falando, nossa, mas o que que isso aqui vai agregar na minha vida?
E até hoje não agrega nada,
Até hoje,
né?
Bhaskara.
Os professores de química que nos perdoe, mas sei lá, eu acho que eu não lembro nem como que eu uso o mal na minha vida. Tá bom, alguém pode falar assim, ah, mas você precisa saber a tabela periódica, muitas coisas. Às vezes eu vejo isso, às vezes estou lá, eu gosto muito da Ana Maria Braga. Uhum. E aí, tá lá, tô trabalhando ali, tá no o programa dela ligado, aí aparecem umas dúvidas que eles falam, assim, uns quadros, falam, cara, mas isso a gente aprendeu na escola. Uhum. E aí falam como se fossem mitos e desafios do mundo. Eu acho que a gente precisa aprender o básico, né? Uhum. Mas eu acho que tinha que ter coisas, como você tá falando, práticas, pra gente utilizar, pô, aprender política. Eu não tive essa oportunidade que você teve de ter um Grêmio na escola. Eu queria ter... É, sei lá, finanças pessoais, exato, empreendedorismo.
Exatamente. Tem uma matéria que, graças ao Estado do Governo do Estado de São Paulo, eu falo graças a Deus, mas tem gente que trabalhou por isso, né? É, que chama Projeto de Vida. E a gente até tem uns planos de trazer isso para Mogi também, para o ensino fundamental, ensino infantil. É, que algumas escolas só de período integral tinham e agora todas as escolas vão ter. Que basicamente... O aluno, ele tem um tutor dentro da escola, por exemplo, o funcionário, o professor X, que ele tem mais amizade, assim, mais aproximação. O professor vira o tutor dele por um ano. E aí eles têm uma meta, assim, um objetivo de construir o plano de projeto de vida do aluno. Então, assim, e aí tudo isso vai de certa forma, vai interferindo até no desempenho do aluno dentro das salas, né, das matérias. Porque fala, olha, você tá indo mal nessa matéria, mas você não quer ser, por exemplo, um engenheiro. Então, você tem que se dedicar mais para matemática, e aí aquilo começa a fazer sentido para os alunos, entende? Então, hoje a gente tem hoje no programa de ensino integral, nas escolas estaduais, essa matéria agora está expandindo para outras. Eu vejo que é uma solução, porque o jovem começa a entender a importância da educação, dentro da vida dele, o quanto isso pode impactar para ele ter uma renda maior, talvez bem maior, espero que bem maior, do que essa que ele conquista quando ele está estudando no ensino médio.
Não, isso eu nunca tinha parado para pensar, que você falou, tipo, que a pessoa ela precisa ser convencida de que todo aquele esforço que ele está fazendo na escola vai dar, porque acho que é muito fácil para a gente que está numa visão, que tem uma vida privilegiada. Eu tive uma vida muito privilegiada, estudei em escola particular a vida inteira, fiz faculdade particular. A gente não tem, a gente só vai. Uhum. Tem que ir, mas eu nem sabia se eu não sabia o impacto que a educação teria na minha vida, imagina um jovem da periferia, né?
Exato, e que tem em todo o tempo oportunidades, ou enfim, questões provocando ele e competindo com a educação, né? Para que ele possa sair da educação. Então, por exemplo, ele ter que ter essa responsabilidade de ajudar em casa logo cedo. Ou enfim, ele querer ter determinado estilo de roupa, determinada marca de roupa, querer sair com os amigos. Então são coisas assim que vão competindo, porque ele fala, nossa, não acho que não faz sentido aqui eu dedicar. Então, assim, eu vejo que a educação é um grande ponto de transformação, por isso que essa é uma das principais bandeiras que a gente leva. Como vereador, a gente tem uma atuação muito mais incisiva com o ensino infantil e o ensino fundamental, que também é muito importante. Né? Tem vários estudos que mostram que o investimento que a gente faz na primeira infância, que é de 0 a 6 anos, enfim, nesse período base, cara, traz um retorno muito grande para a sociedade. Só que uma das coisas, Felipe, que eu, assim, que a gente começa a se questionar, né? Nossa, mas por que as pessoas não votam em planos de governo que tenham realmente ações efetivas para a educação? Porque às vezes também não é uma coisa palpável, né? Porque os impactos que a gente tem da educação, eles são de médio a longo prazo. E às vezes, tipo assim, a gente não entende que é uma urgência. Então, por exemplo, antes um desafio da educação que a gente tinha, há uns 10 anos atrás, por exemplo, era do acesso. Hoje a gente tem, mas é um pouquinho menor. Então, do aluno ele ter acesso a vagas nas creches, nas escolas e tudo mais. Só que hoje o maior desafio que a gente tem é da qualidade do ensino, né? Como a gente estava falando, de fazer sentido para o aluno. Só que por que isso também não... Isso precisa ser também requerido pelos eleitores, sabe? Não só uma proposta dos candidatos, mas isso também precisa ser uma cobrança dos eleitores. Só que às vezes não é, porque não é um retorno tão rápido, entende?
Porque não dá voto, né?
Exato.
Porque, tipo, é muito difícil num país onde a gente tem, se eu não me engano, acho que 60% não tem acesso a água e esgoto, não é? Então aí a pessoa fala, é como você, mas você conseguiu, né? Você foi eleita falando sobre educação, as pessoas querem isso. Só que eu acho que é muito difícil também a pessoa falar, cara, mas antes de educar eu preciso ter uma privada.
Exato.
Né?
Exato. Só que também aí isso vai em outra coisa que a gente vai puxando, né? Um assunto, outro problema, outro, que essa questão do saneamento ela é muito séria. E uma coisa que eu aprendi na faculdade, né? Que uma vez um professor me falou e me marcou isso. por exemplo, a gente está acostumado muito a ver dos nossos prefeitos, governadores, né, quem está mais no executivo, que executa mesmo as coisas, é um empenho muito maior para, por exemplo, inaugurar um posto de saúde, fazer determinada obra, uma avenida e tal, do que necessariamente da infraestrutura e do saneamento básico, porque é uma coisa que a gente não vê. Quando você faz um investimento para você garantir, por exemplo, drenagem no lugar, você não está vendo aquilo, de certa forma. Sim. Você só vai sentir o impacto depois. É, então, por isso que a gente está tão atrasado no Brasil em relação ao saneamento básico, porque você fica colocando vários projetos eleitorais em cima do que deveria ser um projeto de cidade, entende? Então, assim, eu vejo que quando a gente tem realmente prefeitos e lideranças assim, no executivo engajadas e comprometidas com o saneamento, a gente precisa muito valorizar, porque é o que realmente vai garantir dignidade para as pessoas, né? E a pandemia mostrou isso, né? Que realmente a gente tem muitas dificuldades para que a pessoa tenha o básico ali, que é da higiene, né? Como você fala para a pessoa lavar a mão quando ela, às vezes, não tem água em casa.
Sim, eu tava vendo isso, né? De como teve esse esforço de todo mundo teve que ajudar, né? As comunidades tiveram que ajudar umas às outras, não era só do governo. Mas eu não consigo entender, se eu fico pensando... Pô, por que que não vai nada no país, né? Eu confesso pra você que eu era muito mais otimista em relação ao país. Muitas pessoas me falavam assim, você tem vontade de morar fora? Eu sempre falei, não tenho vontade de morar fora, que eu acredito no Brasil. Uhum. De certa forma, eu ainda acredito. Mas vindo pra Mogi hoje, eu tava ouvindo um podcast que tava falando sobre a história dos computadores. Já saindo um pouco do assunto que a gente tava falando de saneamento. Uhum. Mas tava falando sobre a história dos computadores no Brasil. Chamou, acho que, o primeiro computador. E aí eles estavam falando de leis que o Brasil tinha, que protegia a indústria nacional, que não existia indústria nenhuma, e aí não podia entrar nada, e no final a gente restringiu, e o Brasil não avançou em nada. Hoje você vai comprar um notebook que custa 10 mil reais, um celular nem se fala, e a gente podia ter tido uma Samsung e não tem, né?
Tipo, exato.
Não sei, parece que no Brasil não vai, né? A terra do é a promessa que nunca se foi, né? Você tem uma expressão assim.
Exato. Eu tava ontem num bate-papo com o Fernando Henrique Cardoso, né?
É mesmo?
É, foi
sou
bem
fã
legal.
Dele.
Foi online, assim, né? Foi a deputada que fez um encontro de mulheres, pra gente poder fazer algumas questões pra ele, poder ouvir, enfim. E aí teve uma frase que ele falou que é exatamente isso, que a solução hoje não é muito a gente ficar discutindo direita e esquerda, mas a gente trazer competição. Então, por exemplo, você está falando que, né, em relação a esse caso específico dos computadores, basicamente o Estado ele estava querendo infringir uma competição do mercado privado ou de, enfim, de investimentos do exterior para a gente ter isso. Então, isso, de certa forma, você ali tá prejudicando mesmo a geração da economia, né?
Uhum.
Então... E assim, você fala de otimismo, eu vou ser sempre uma eterna otimista, porque pra estar aqui tem que estar otimista.
Você tem que acreditar.
Tem que,
né,
acreditar. Mas eu vejo assim, que a gente precisa, que a gente tem um potencial muito grande, mas que às vezes a gente acaba afogando nossos talentos, né? E aí, às vezes, assim, a gente vai... Até hoje, assim, por exemplo, pra gente poder discutir plano de governo da cidade. Beleza, vamos estimular... a questão da agricultura, que é o forte de Mogi. Mas, pô, a gente precisa estimular outras coisas também. Porque é a lei da diversificação e da especialização. Vou explicar um pouco para você. Normalmente, quando a gente foca muito em se especializar numa determinada coisa, é bom, porque se torna referência nesse tema, ou no caso, nesse setor da economia. Mas quando a gente diversifica, a gente acaba gerando a competitividade na economia, né? E de certa forma a gente não avançou nisso, em diversificar no Brasil. Essa questão da tecnologia, enfim, do empreendedorismo, a gente ainda não avançou nesse sentido. Então acho que é um caminho que a gente tem pela frente.
Mas por que que você acha que a gente não avançou? Se a gente olhar os outros emergentes, né, e olhando as outras grandes economias, tipo, a gente avançou, sei lá, no agro, né?
É o nosso forte.
É.
É a nossa especialização, entendeu? Uhum. Cara, é uma questão de decisão mesmo. De decisão política e decisão estratégica. Por isso que a gente... Volto na minha fala que estava no início, assim, né? De ter realmente gestores que acabam... Que tenham essa visão macro do que a gente consegue ser de país de potencial na frente. E é muito também nesse sentimento de dependência, né, dos países desenvolvidos. A gente sempre fica com esse sentimento de que o Brasil vai ser subdesenvolvido, e essa é a nossa história na economia global. Mas, cara, a gente precisa avançar. Então, precisa... Quando a gente vai... Vamos falar assim, né, das eleições de 2018. Vamos comparar os planos de governo. Quem que olha plano de governo?
Plano de governo?
Não tinha plano de governo. Né? Então, a gente vota numa narrativa, a gente vota para determinado candidato, vou votar nesse, para o outro não ser eleito. Mas a gente não está votando num projeto de país. Então, assim, falando das eleições já do ano que vem, né? Uhum. Que nem sei se esse era o tema, mas a gente já está colocando aqui. É, eu estou esperando aí uma terceira via.
Também gostaria.
Pessoalmente. Estou esperando uma terceira via. Vamos ver como que o pessoal vai se organizar, né? O que a gente pode contribuir. Mas eu acho que são questões que a gente precisa fazer. Porque com essa pandemia, o desemprego está muito latente. Então, precisa ser alguém que vem com um plano importante para a economia, para combater o desemprego. E que pense e priorize a educação, né? Que é uma frase, uma palavra que a gente mal vê nos discursos políticos eleitorais.
Eu acho que devia ter uma junção das nossas elites com alguém que ter... Assim, eu acho que esse negócio de alguém a gente tem que tirar da cabeça.
Exato.
Né? Salvador, é Lula, é Bolsonaro, é Eduardo Leite, é, sei lá, Rodrigo Maia, não sei. Não vai existir um Jesus Cristo que vai vir aqui e salvar todos nós.
Exato.
Eu acho que a gente tem que, primeiro, acreditar, como você está falando, uhum. juntar com as nossas elites ali, as que estão afim, as de que não estão afim de ficar em Miami olhando o circo pegar fogo aqui, e falar, gente... Se a gente se juntar, se a gente pensar no que a gente quer no Brasil, vocês também vão ganhar muito dinheiro. Uhum. Porque eu tenho alguns amigos de esquerda que eles falam assim, as elites querem que o Brasil queime, que eles querem que o pobre se não sei o quê, né? Uhum. Então eu falo, cara, eu não consigo acreditar nisso, porque se o dono da Renner, se o dono da Renner, se todo mundo começar a ganhar mais dinheiro aqui, ele vai vender mais roupa.
Uhum.
Né? Se o dono da Havan também, se mais gente ganhar dinheiro, mais gente vai comprar treco lá na loja dele. Eu não acredito, eu não consigo acreditar nisso, que a culpa é de uma elite. Mas eu acho que sim, eles deveriam se juntar ali e falar, nós precisamos nos juntar com a sociedade, com a política e mudar o país. Que do jeito que tá, a gente nunca vai sair em lugar nenhum.
Exato. Mas, cara, o que você falou é fundamental, porque assim, a gente sempre tá querendo achar um culpado. E eu acho que isso também vem muito, com certeza, né? Vem muito desse contexto que a gente tá vendo de polarização política. Porque é sempre um contra o outro, é sempre querer atacar um inimigo, mas nunca resolver o problema. Né? Então, quando a gente quer colocar a culpa, por exemplo, em determinada ideologia, em determinado partido, em determinado grupo, né? Na uma elite, a gente, na prática, a gente não tá querendo resolver o problema, porque a gente tá simplificando a solução, né?
Uhum.
E é uma coisa que eu sempre repito lá na Câmara, quando a gente tá construindo uma coisa, quando a gente tá votando alguma coisa, não existem soluções simples para problemas complexos. E o Brasil tem muitos problemas complexos. Então, não dá pra gente reduzir uma solução com o conservadorismo, com o liberalismo, com, enfim, o socialismo. A gente não vai reduzir a solução a isso, porque isso não vai acabar com os problemas. Tem que ser um pouco... Tem que ter aquele... A famosa promoção do diálogo, né? Que tá faltando. Que eu acho que é importante isso que a gente tá fazendo, que a gente tá dialogando. Pode ser que a gente tenha ideias diferentes aqui. Mas é a gente dialogar, a gente escutar e entender que o foco é resolver os problemas, né? Algumas pessoas me perguntam. Às vezes quer me enquadrar na esquerda, às vezes quer me enquadrar na direita. Eu falo, gente, tô aqui pra servir as pessoas e resolver os problemas.
Sim.
Então, assim, será que a solução pra gente... lidar melhor com os problemas de segurança, os problemas de saneamento mesmo, que a gente estava falando. É ter uma aliança com o setor privado? Então, vamos por esse caminho. Porque se o Brasil já mostrou que não sabe administrar e resolver os problemas de saneamento, vamos tentar com a iniciativa privada? E é aí que a gente estimula a competição, a gente estimula o fomento da iniciativa privada nisso. Eu penso assim.
Como teve lá o marco do saneamento, né? E tudo,
exato.
E teve até gente que criticou, eu concordo com você, de tipo... Tem que ir para o que dá certo. Se existem algumas... como eu te falei, eu penso com o centro. Então, se existem algumas políticas de esquerda que dão certo, existem outras de direita, liberais, que dão certo, vamos encontrar um meio termo. Né?
Exatamente.
Hoje a gente vive... Apesar de muitos liberais esquecerem disso, hoje a gente vive num sistema capitalista que tem muitos, como se fala assim, insights do socialismo. Então, tipo, CLT... sindicato, são coisas que falam, pô, deu certo ali no socialismo, vamos trazer pra gente de uma forma diferente? As pessoas acabam esquecendo um pouco disso aí, né?
Exatamente. É que a famosa promoção do bem-estar, né, pras pessoas. E assim, teve até uma vez que eu tava numa aula, assim, uma discussão sobre essa questão de liberalismo, Estado mínimo. E aí teve um aluno que se manifestou e que foi bem interessante a fala dele. Ele falou assim, vocês estão falando de Estado mínimo, que tem que ter Estado mínimo? Eu já tenho estado mínimo, porque eu moro no Paraisópolis e o estado não chega, às vezes, lá quando tem um problema de saúde, quando tem problema, sei lá, de segurança e tal. Então, assim, por um lado, eu vejo que o estado tem um papel fundamental de trazer garantia de dignidade para determinados públicos que estão em situação de vulnerabilidade, que sofrem violência, que sofrem, enfim, uma série de coisas, mas que ele pode ali deixar de talvez atuar em coisas que não sejam. Que ele já mostrou que não consegue, né? Que não consegue entregar um resultado efetivo para que a gente possa realmente melhorar e, enfim, avançar. Essa é a minha percepção.
Concordo. E outra, né? A galera do Estado Mínimo, elas esquecem que as economias mais fortes do mundo, o Estado Mínimo é para os outros. Você
Exato.
pega, tipo, os Estados Unidos, eles, você, vamos dar um exemplo aqui, indústria de carro elétrico. Eles financiam tudo aquilo. Quando os bancos quebraram lá em 2008, né? 2008, eles financiaram todos os bancos.
Sim.
Então, o Estado Mínimo é para os outros. Eles chegam lá e falam assim: não, Estado Mínimo, pô, não, tem que ser totalmente liberal para os emergentes. Não, a gente não, a gente é protecionista.
E aí tem muita gente que vai criticando, por exemplo, os programas de transferência de renda. Eu já não sou, eu acho que assim, a gente precisa ter políticas inteligentes, né? Então vamos pensar o Bolsa Família. Eu acho que é uma política que é referência para o mundo, né? Em questão assim de ajuda mesmo para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Acho que a gente pode discutir como é que ela pode melhorar. No caso, sei lá, pensar como a gente pode incentivar que essa pessoa que está recebendo Bolsa Família busque outros meios, que se desenvolva, né? Que tenha uma capacitação ali para gerar uma renda própria. Mas assim, por exemplo, o auxílio emergencial que a gente teve no passado, pô, ajudou muita gente,
Muito.
né? Eu acho que até tanto para os empreendedores, microempreendedores, tanto para as pessoas aí em situação de vulnerabilidade, se não tivesse o auxílio emergencial, acho que a gente estaria numa condição muito pior. Então, assim, eu acho que soluções como essa a gente precisa começar a pautar, sabe? Começar a pensar. Eu, mudando um pouquinho o tema da conversa, né? Uma das coisas que eu falei durante a campanha, e aí a gente fiquei muito feliz que a gente aprovou na última sessão antes do recesso, foi o nosso projeto para gerar autonomia financeira para as mulheres. Por exemplo, tem muitos. A gente sabe que a gente tem um contexto difícil de violência contra as mulheres, né? Aumentou muito por conta da pandemia. Só que uma das raízes do problema é que as mulheres elas voltam para o ciclo de violência, por exemplo, depois que elas denunciam, porque elas dependem financeiramente de seus parceiros. E o que que a gente tem de política pública para poder ajudar essas mulheres? Sabe dizer? Uma.
Não.
É exatamente isso. A gente carece de políticas públicas de encaminhamento e talvez para prevenir que a mulher esteja nesse estado. Então, assim, a gente propôs uma ideia simples, que eu espero que dê certo, que eu espero que dê resultado, né? Falta só o prefeito sancionar, que é basicamente direcionar essas mulheres que fazem o boletim de ocorrência para assistência social, e ali ela pode ser imersa em diversos programas que tem na assistência social, mas também que ela possa ser cadastrada nas vagas de emprego, de determinadas empresas dispostas a contratar pessoas com esse perfil. Claro, tem toda uma questão de perfil profissional e tudo mais, mas também com esse lance dela ter sido violentada, sofreu algum tipo de violência. E é uma coisa que a gente quer fazer, dar algum estímulo para essas empresas. A prefeitura vai ter que estudar isso, né? Porque a gente sugere, propõe, mas quem regulamenta o programa é a prefeitura. Então a prefeitura tem que estudar isso, uma forma de estimular as empresas a contratarem essas mulheres e elas ganharem também um reconhecimento na cidade, que elas estão ajudando a combater a violência contra as mulheres. Então, por que que eu estou falando disso, né? Que é uma política que foi pensada em atacar uma das principais raízes do problema da violência contra a mulher. E acho que a gente precisa disso, né, no Brasil de uma forma geral, para outros temas.
Eu vi que dentro desse projeto que você estava aprovando, tem uma parte que vocês estavam falando de conscientização, de homens que tratavam, como fala, que faziam esse tipo de violência. Mas você acha que, sei lá, um cara que bate numa mulher, o cara que faz uma violência dessa, ele tem, dá para conscientizar uma pessoa assim, ou ele não devia estar preso? Não sei.
Sim, então, acho que tem um programa que chama Programa Tempo de Despertar. Então, essa ideia que a gente teve, ela veio desse programa que foi implementado em Curitiba, se eu não me engano, ou Goiás, não, enfim, não lembro. Curitiba, acho que é Curitiba. E aí, esse programa, ele foi basicamente realmente pegar essas pessoas que foram presas ou que, por exemplo, receberam alguma medida protetiva alguma forma mapear esses caras e realmente começar um processo de fazer roda de conversa e construção. Ali tava dando certo, assim, a gente percebeu que dá certo por quê?
Mas com as pessoas que cometeram a violência ou com pessoas que poderiam vir a cometer?
Então, aí são dois públicos. Com pessoas que cometeram, é claro que tem que se dispor a fazer isso. E, por exemplo, homens que estão interessados. Falam, poxa, eu tenho uma masculinidade tóxica e a pessoa reconhece isso. É super importante o cara reconhecer isso. Sim. E eu quero tratar isso. Como que eu posso? Aí ali tem um grupo de apoio que vai discutir vários assuntos, sabe? É uma sugestão que a gente tava pleiteando aí pra poder fazer. A gente não aprovou esse projeto ainda, que ele precisa de algumas alterações, mas é um ponto importante. Porque se a gente só fala de violência pras mulheres, pô, não vai adiantar muita coisa. A gente tem que falar com quem realmente tá praticando, né?
A pessoa precisa entender que aquilo não é aceitável, né?
É.
Uhum. E também eu acho que tem muito preconceito por parte da... Às vezes as próprias... Muitas mulheres são machistas, né? Tipo, eu vejo muito algumas pessoas de baixa renda, você vai conversar com ela e ela não tem aquela consciência de que aquele pensamento ou aquilo que esse abusador tá fazendo, aquilo é errado.
Exatamente.
Precisa despertar essa consciência da pessoa, né?
Não, então, é falar, dar nome, né, pra violência, né? O que, que é violência psicológica? O que, que é abuso psicológico? Isso aí, para algumas pessoas, é muito discutível que realmente existe esse tipo de problema. Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente precisa avançar nessas informações. Por isso que palestra, por mais que, assim, que às vezes parece ser chato, mas palestra para as mulheres, nas escolas, enfim, diversos ambientes, é importante, porque se a pessoa não sabe, né, ela não vai sair desse ciclo, e ela vai continuar. Eu lembro que eu atendi uma vez uma mulher. Eu fazia algumas campanhas, né, antes de ser eleita, a gente fez também umas agora com o mandato, mas para poder falar de violência contra as mulheres. Aí a gente distribuía adesivo, tipo assim, a gente fazia um evento, aí distribuía adesivo, as pessoas viam nas nossas redes e a gente ia falando. E aí isso culminou que várias mulheres, assim, que sofreram violência vinham falar comigo para pedir orientação, porque não sabe onde ir, não sabe o que tem que fazer. É tanta desorientação que é, cara, é de assustar. E aí, ela começou a contar a história dela pra mim e falou que começou assim, no namoro era um príncipe, o cara. Aí eles noivaram e uma vez ele puxou o cabelo dela. Aí passou, sei lá, um ano, dois anos, sei lá, três meses, quanto tempo? Passou um tempo. Aí o cara deu um tapa no rosto dela. Aí passou. Aí foi passando, até que, tipo, teve um dia que o cara chutou ela, foi uma agressão muito forte, até sexual. Então, você percebe que é uma construção, né? A chave da questão é fazer essa mulher identificar na primeira ação do cara, que ele já é violento, entende? Por exemplo, no primeiro puxão de cabelo, ela já deveria ter dado um passo para trás e pensado, pô, eu não sei se eu quero isso pra minha vida.
E ela não tinha essa consciência.
Não tinha essa consciência. Então, normalmente, quando uma mulher morre, né, violentada por marido, enfim, quem seja, é porque talvez ela já estava vivendo outras violências antes, né? Uma violência psicológica, e aí chegou nesse ponto.
É igual aquele caso do DJ lá, aquele cara terrível, e Sim. aí, tipo, tinha cenas lá que tava segurança na frente, fazendo a sogra. Nada. Então, eu não sei o quanto aquilo lá, dessas pessoas olhando ali não fazer nada, não sei o quanto aquilo é falta de consciência ou maluquice mesmo,
maluquice.
Acho que talvez era maluquice. Mas não sei, imagina, isso é um caso que foi pra mídia, né?
É.
Imagina
quantas não tem coragem de denunciar, né? Por isso que a gente sempre tá falando disso. Às vezes o pessoal fala, nossa, que repetitivo, né? Só falar, porque também, aí começa, também os homens também sofrem muita violência. Tudo
nossa,
bem, gente.
Puta, eu fico puto com um negócio desse.
Tem uns que falam um lance assim nas nossas redes. Mas assim, a gente precisa conscientizar isso, não só também para as mulheres, mas, por exemplo, para as crianças, né? O que é uma violência com a criança? Às vezes, caracterizar isso é uma forma de você solucionar o problema, entende? Uhum. Teve uma proposta também que a gente apresentou nesse primeiro semestre, apresentei junto com as outras vereadoras ali da casa. A gente tem uma frente, chama Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, basicamente, tudo que é relativo a isso, a gente apresenta junto.
Uhum.
E aí, a gente apresentou para que tenha as escolas possam ministrar esses conceitos e essas diretrizes da Lei Maria da Penha nas escolas, para os alunos. Porque é uma forma também de você ir consertando aí a geração e quebrando essa cultura, né?
E agora que você falou disso de aprovar uma lei, eu tenho curiosidade de saber, assim, como que é todo esse processo? Você chegar a criar um projeto de lei? Você tem quatro projetos que foram aprovados, não é? Ou que estão... em tramitação?
Isso. É, na verdade, assim, foram dois projetos de lei aprovados. A gente tem outros apresentados. Vou explicar a diferença entre alguns algumas formas de você apresentar um projeto. É, hoje a gente tem a forma de uma moção, uma indicação e um projeto de lei.
Uhum.
Uma moção, normalmente, a gente faz para outros órgãos que não são da nossa competência. Por exemplo, a gente fez uma moção pedindo para o governador ampliar a vacinação para as lactantes. Por quê? É uma decisão que só o governador pode fazer. Claro, o prefeito fez também. Na verdade, não é só que ele pode fazer, mas normalmente são decisões que outras instâncias podem fazer. Então, a gente faz um apelo, aí os vereadores aprovando essa moção, ele está fazendo um apelo, os 23 vereadores fazendo um apelo para que o governo do estado tome essa decisão. Então, normalmente a gente faz isso para presidente, para ministro, não sei o quê. Enfim, tem outros órgãos também que dá para a gente poder fazer. É uma forma de você manifestar ali um desejo, um pedido.
Uhum. E eles atendem?
Alguns... atende, outros não. A maioria não. É, para ser bem sincera. Tem outro formato que é uma indicação. É, que é o que a gente fez, por exemplo, com o cursinho pré-vestibular gratuito para os jovens.
Eu vi isso, foi muito legal. Até falei no meu stories aqui antes de você entrar, que eu fiz uma chamada. Eu falei, ela fez um projeto do cursinho. Achei muito, muito legal isso.
Legal. Como que funciona normalmente uma indicação? É, para você construir um projeto de lei, normalmente você tem algumas limitações, né? É, quando você vai gerar um custo para a prefeitura, você precisa, às vezes, estimar esse custo, realmente se dá, se é possível e tudo mais. E às vezes, eu não posso direcionar, por exemplo, a Secretaria de Educação tem que fazer isso. Por quê? Por quê, Malu, que acontece? Gente, é chatice de constitucionalidade e construção de projeto de lei. É uma questão mais jurídica. Então, às vezes, eu tenho uma limitação. E aí, eu recorro para as indicações. Então, eu falo assim, né? A indicação, basicamente, é um material. Eu posso escrever do jeito que eu quiser, assim, né? Mostrando a importância do tema, a importância do que eu estou sugerindo. É, e também posso já falar para o prefeito como ele pode fazer, né? Então, foi o que eu fiz com o cursinho. Ó, prefeito, você vai instalar na escola de empreendedorismo, vai ter tantas vagas, vai ser dessa forma, vai atingir tal público. Então, é uma sugestão que eu faço, que normalmente aí o prefeito vai ter que pegar isso e estruturar.
É, isso não precisa, um projeto desse não precisa passar para aprovação na Câmara.
Passa. Todos passam. A moção, a indicação, o projeto de lei, eles passam na Câmara.
Desculpa, te cortar. E você tem que ir conversando com um por um. Oh, esse é meu projeto.
Sim.
Tem que fazer
isso. Normalmente, a moção e as indicações, é muito raro alguém votar contra. Porque, como você está falando, como eu falei, é uma sugestão que eu estou dando para o prefeito. Agora, o projeto de lei, ele tem um peso maior. Porque, realmente, é uma norma que vai acontecer no município. O prefeito tem que sancionar depois, mas já é uma norma que a Câmara votou.
Uhum.
Então, isso dá um pouquinho mais de trabalho para você convencer. E aí, o que acontece? Quando eu apresento um projeto, eu apresento lá na sessão. Aí, o que o presidente fala, né? Que está lá na mesa. Ele fala, então eu consulta os senhores vereadores para ver se esse projeto é objeto de deliberação. Assim que ele fala. O que é essa questão de objeto de deliberação? O projeto saindo da mesa do presidente, ele vai passar para várias comissões dentro da Câmara. Então, tem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a CCJ, que a gente vê tanto no Congresso Nacional, que é a que vai avaliar o peso realmente constitucional dessa lei. Então, tem lei que não dá para a gente aprovar, que é inconstitucional, que não tem a ver com o município. Tem a ver com o governo federal, com o governo estadual. E aí, a comissão vai ter que fazer um parecer daquilo, falando isso, esse projeto é ou não constitucional. Aí, depois, esse projeto passa pela comissão de finanças. Aí, a finanças vai ter que redigir um parecer para ver se aquilo é, de certa forma, viável ou não financeiramente. E aí, dali, ele passa para outras comissões que tenham a ver com o tema. Então, por exemplo... O projeto que a gente apresentou da violência contra as mulheres passou pela Comissão de Segurança, pela Comissão de Direitos Humanos. E aí cada comissão vai ter que redigir um parecer. Cada comissão tem um prazo de 15 dias para entregar, fazer um parecer. Então você entende que demora, né? Por isso o pessoal às vezes fala, nossa, mas não foi aprovado ainda. Fala, gente, calma que é um processo.
E também eu me recordo de uma vez que eu fui até a Câmara e aí a minha mãe tinha recebido um prêmio. E aí tinha um vereador lá falando, provavelmente, desse trâmite que você tá falando. E aí o cara lá falando, puta discurso, e a galera assim, ó, conversando no celular. Eu falei, caramba, que sacanagem. Tipo, eu imagino que deve ser um puta trampo, um puta desafio isso para você. E até você colocou no seu plano de 100 dias, no plano, na sua pressão de contas de 100 dias, você falou, o grande desafio foi ser jovem, ser mulher. Você acha que ainda é muito difícil depois desses 100 dias? Tipo, como que foi isso?
Olha, eu entrei na Câmara e não sabia exatamente o que ia acontecer comigo, né? No sentido assim, como que seria a minha relação com os vereadores. Eu vi que no começo, assim, a gente tinha algumas, tipo, desconfianças, né? Porque eu cheguei muito cheia de energia, do jeito que eu sou, né? Cheia de energia, querendo fazer, às vezes também atropelando muita gente, coisa que eu tô aprendendo, né? A gente caminhar junto, saber fazer as coisas com calma. Então, eu vi que, às vezes, esse ímpeto talvez incomodava algumas pessoas, né? E também é muito diferente, né? Normalmente, quando eu vou votar num evento ou votar em alguma reunião com outras pessoas, o pessoal fala, ah, mas você é vereadora? Eu sempre falo, eu não tenho cara de vereadora, né? Então, assim, até pra pessoa entender que a gente tá no mesmo patamar, que todo mundo ali é vereador, é uma construção e, às vezes, é uma questão de você se adaptar, porque também é uma mudança muito grande, né? Você ter uma jovem de 21 anos ali falando no mesmo nível que os caras. Então, isso foi uma diferença. Sobre ser mulher, eu não vejo, assim, não vou saber te dizer ações pontuais ou fatos pontuais que aconteceram de machismo comigo. Mas, porque eu vejo, assim, que eles têm uma relação muito de respeito comigo. Mas, assim, às vezes é muito desconfortável você tá numa reunião e só ter você de mulher. É desconfortável, assim, pra mulher, tipo, se posicionar, falar. É claro que a gente tá lá, tá tentando ter medo, tentando, né, não se intimidar, mas é diferente o ambiente, né? Às vezes, por exemplo, quando você tá num ambiente cheio de mulher, você não se sente meio constrangido? Às vezes? Quando só tem mulher, aí só você de homem.
Então, você sabe que eu não tenho tanto esse problema, porque a vida inteira o meu restaurante ele é formado quase só de mulher. Então, a exceção lá sou eu e meu pai.
Entendi. Né?
Então, todo mundo é mulher ali. Mas eu imagino que sim, que tipo, a pessoa se sinta intimidada.
Gera um constrangimento, né? Por isso que o papel da frente, eu achei super importante quando a gente criou no começo. Porque, assim, apesar de eu ter muitas diferenças ideológicas, partidárias com a vereadora Inês, com a vereadora Fernanda, a gente tem as nossas diferenças. Mas, assim, nós somos mulheres e, cara, a gente tá lá, somos três, ainda é pouco. Então, a gente precisa se unir, entender que a gente tá
mas
aqui
pra... Mas só tem três mulheres na Câmara?
Só tem três. De 23 vereadoras, só tem três mulheres.
Caramba.
Entendeu? Como é complexo. Então, assim, às vezes isso gera um certo inconformismo mesmo. Mas a gente vai se adaptando e eu vejo, assim, mais como um estímulo para que a gente possa inspirar outras mulheres, outras meninas a participarem disso também. Contar uma história pra você. Quando eu tava no Grêmio, eu sempre falava que, né, as pessoas perguntavam o que você quer fazer da vida, eu já sabia que eu queria seguir a vida pública, eu queria trabalhar na política. E aí me perguntavam sempre pra mim e pro meu colega, né, da política, do Grêmio. Ah, então, mas vocês vão se candidatar em 2020? Meu colega sempre falava, eu vou com certeza, já fazia.
2018?
Não, então, 2016 o pessoal perguntava pra gente se a gente ia se candidatar em 2020.
Ah, não, 2020 foi agora de...
Ano passado.
2018 foi presidente.
Isso, foi presidente. Vocês vão se candidatar, então, pra vereador na próxima eleição, 2020? Meu amigo sempre falava, eu vou com certeza. Eu sempre falava, não sei, se eu me sentir preparada, eu vou. E às vezes, assim, é um... Por mais que... Depois que eu fui entendendo, né, o conteúdo dessa fala minha. Porque às vezes a gente não se sente segura. Às vezes é muito mais fácil você estimular e você ver ali, despontar essa liderança na figura masculina do que na feminina. É um processo para as mulheres, né? Isso, essa questão de desconstruir várias coisas. De autoestima, de questão de segurança. Então, eu vejo que a gente precisa mesmo inspirar as meninas... a entenderem que elas também podem ser líderes, elas também podem atuar em qualquer lugar que elas quiserem, né?
Eu já vi uma pesquisa que fizeram entre homens e mulheres, não sei quem me falou, acho que foi uma amiga minha, que ela falou que, assim, os homens, eles topam desafios, tudo, o homem topa tudo, ele fala assim, ah, você topa um novo cargo, não sei o quê, o homem vai lá e fala, sim, eu vou. Já a mulher, ela tem esse receio de não ir. E não é porque é mulher que nasceu assim, não. Porque é uma construção social. E porque, assim, o homem ele pode testar... Infelizmente, a gente vive numa sociedade assim. Uhum. Que o homem pode testar milhares de coisas e dá tudo errado, mas tudo bem. Uhum. Ah, o cara é um empreendedor. Agora, se... Vamos supor, para você, se desse errado, que eu já acredito que não tá dando errado, tá dando certo, se desse errado a história de vereadora, já iam falar, olha lá, tá vendo? Né?
É.
Agora, se fosse um cara, já iam falar, não, mas é assim mesmo, é, a vida não é fácil.
Exato.
Não é?
E é um lance assim, será que a gente dá conta? E tem um livro que eu tô lendo que eu não lembro o nome agora, que acho que é Faça Acontecer, né? Mulheres,
da
trabalho.
Sheryl Sandberg.
Isso. Mesmo.
É.
E ela fala exatamente disso, né? Que normalmente, por exemplo, a mulher, ela quer se sentir muito mais preparada, às vezes ela duvida muito mais da capacidade dela, é o meu caso. Antes eu tinha muito essa dúvida, eu falei, nossa, mas será que eu vou estar preparada para ser uma liderança na política? Eu preciso me preparar, preciso não sei o que, não sei o que lá, porque você sempre vai achando desculpas e achando que você não tá pronta para isso. Eu acho que nem sempre a gente tá pronta, né? Tanto para homem quanto para mulher. Mas às vezes o homem, ele vai nessa fé, tipo, e talvez de blefar até, né? Ele fala, não, então eu vou, então,
sim,
porque é isso agora,
não,
mulher.
A minha esposa, ela fala para mim, ela trabalha em indústria farmacêutica, ela fala, eu tenho que me esforçar o dobro, o triplo do que um homem para eu provar que, cara, eu sou capaz, de que eu faço.
Uhum.
Então eu vejo muito dela, assim, eu admiro muito, esse sangue nos olhos.
É.
Que, e muitos homens não são assim, cara, não, tá.
Que legal.
Né?
Uhum.
Eu acho que tem toda essa,
tem
essa diferença.
E é um desafio que eu enfrento na Câmara. Então, por exemplo, se você for pegar qualquer discurso meu, para alguma votação, para algum posicionamento, você vai ver eu trazendo dados, você vai ver eu trazendo pesquisas, evidências. Porque eu acho que é uma necessidade que eu tenho, assim, tipo, meu, o que eu tô falando faz sentido, até pra as pessoas sentirem também que faz sentido o que a gente tá falando, que o que a gente tá falando tem embasamento, tem evidências e tudo mais.
E você tá, o que você tá, assim, como pessoa, assim, a Malu como pessoa, não como política, o que você tá achando de toda essa, disso, né? De tipo, poxa, sou vereadora, tanta mudança, tanta coisa, você tá curtindo, não sei, Stéria, tipo, o que você tá achando como pessoa?
Olha, eu gosto muito. Como eu falei no início, é um desafio grande, então se você não tiver propósito, não dá conta mesmo. Nos primeiros dias, assim, não que a gente não faça isso, né? Mas a gente começou com muita intensidade, com muita energia, então saía de lá, você entrava 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite. Então, assim, com muita vontade de fazer acontecer. Mas, assim, ao longo do processo, às vezes a gente vai se frustrando com algumas coisas, né? Acho que na política, como a gente deu pra perceber em alguns assuntos que a gente tocou aqui, nem tudo é muito fácil do jeito que a gente quer, né? Então, eu sou uma pessoa que quer muito resultado, né? E às vezes resultado rápido, acho que é um pouco dos males aí da nossa geração, pelo lance de ansiedade e tudo mais. E eu percebo que, cara, na política não vai ser assim, né? Tem coisas que vai precisar de mais articulação, vai precisar de mais recurso, tem a toda a burocracia. Às vezes você precisa lidar com a vaidade de certas pessoas para poder conseguir alcançar seu objetivo. Então, assim, são pequenas coisas assim que, de certa forma, frustram o nosso caminho. Eu tô falando isso para não ser mentirosa, para falar que tá tudo maravilhoso, porque tô mostrando o outro lado aqui para quem tá assistindo, que isso acontece. Mas, assim, graças a Deus, assim, desde o começo a gente veio com uma missão e uma visão muito clara pro nosso mandato, né? A primeira coisa que a gente fez, assim, acho que a primeira coisa grande que a gente fez foi realmente definir qual era a nossa missão, a nossa visão. Porque toda vez que dá uma desanimada, a gente precisa voltar e lembrar dela, né? Então, assim, repetindo, né? Nossa missão dentro aqui com o mandato é quebrar barreiras e construir oportunidades para as pessoas. Parece uma coisa meio impossível, assim, também muito utópica, mas é um pouco do que move a gente. Porque a minha história é uma história de uma pessoa que quebrou barreiras da escola pública, de não conseguir, passar no Enem, mas ter que fazer o cursinho para poder passar. E tem uma história também de uma pessoa que teve oportunidades, né? Que teve pessoas que me apoiaram e tudo mais. Então, assim, qual que é o meu sonho grande para Mogi? É que as pessoas não sejam limitadas pelas barreiras, por exemplo, de saneamento, de moradia, de transporte público, mas que elas tenham ali todo esse aparato, que eu acho que é um ideal muito forte, para que elas possam ali se desenvolver e escolher o que elas vão querer da vida delas, que é essa famosa liberdade. Então, por que eu tô falando isso? Eu falo, né, pensando Malu como pessoa. Porque no final do dia, a gente precisa refletir, um exercício que a gente faz com o nosso time será que a gente tá correndo e fazendo o nosso máximo para alcançar isso? E quando a gente chega e pensa, a gente tá fazendo isso, a gente fica feliz. Agora, quando não tá, e já teve casos, assim, que eu tive que aparar algumas coisas, trocar algumas peças, a gente vai alterando. Eu falo que é um desafio, para mim, enquanto jovem, conciliar tudo, porque a gente vem nesse fôlego muito forte, então tem um ritmo de trabalho muito forte, aí tem o lado pessoal que a gente precisa cuidar, né? Uhum. Autocuidado, que o pessoal tá tão famoso, tá tão bonito falar sobre isso, mas é uma realidade, né? Saúde mental, acho que é um desafio pra gente...
Ainda mais agora, trabalhando de casa e tudo, é terrível, né? A gente tava falando aqui antes.
Exatamente.
De começar.
Exatamente. Então, assim, é um desafio, tipo, equilibrar a vida pessoal com tudo isso. Mas, assim, cara, a gente tem uma missão forte e é pra isso que a gente tá correndo. Então, eu tô super feliz. Tô terminando aí meu TCC.
Eu ia te perguntar se ainda tá fazendo faculdade.
Tô fazendo faculdade ainda. Vou entregar meu TCC, se Deus quiser, dia 12 aí de agosto. E faltou uma matéria só pra eu terminar. Também é um desafio hoje de manhã, por exemplo, eu não trabalhei. Eu tive que fazer a aula, que eu tô nas férias, tô fazendo eletiva de férias, né? Uhum. Pra cumprir alguns créditos que estavam faltando. Então, assim, mas eu tô super feliz, fiquei super honrada quando as pessoas me escolheram pra esse cargo e espero estar correspondendo. Acho que não tem político perfeito. Eu acho que eu já decepcionei algumas pessoas. Isso também é um peso, né? Porque você tá na visibilidade, você sempre quer, cara, que as pessoas fiquem felizes com o seu trabalho. Mas nem todo mundo vai ficar feliz. Tem gente que vai se decepcionar com o comportamento seu. Tenho certeza que alguns eleitores já se decepcionaram, mas que eles possam entender que é uma construção contínua, né? Os 4 anos ali também, não vou conseguir fazer sozinho, eu preciso do apoio deles pra dar
certo.
Acho que
as pessoas tinham que entender também que mandato não é feito sozinho, né? Uhum. Que, tipo, você não vai chegar lá e, eu vou aprovar tudo que eu falei pra vocês. Tem que conversar, afinal, a gente tá em democracia.
Exato.
Acho que é isso que falta muito nas pessoas hoje, elas entenderem que é uma democracia. O cara, ela vota numa pessoa e fala, mas o cara falou que ia fazer isso, quer fazer isso. Não, calma, cara, mas eu preciso negociar com as pessoas.
Exato.
E negociar, às vezes, acaba ficando pejorativo, mas não é.
Não é o processo.
Tudo que a gente escolhe é uma renúncia de alguma coisa. Então, se você conseguir aprovar algum projeto seu, talvez seja uma renúncia de algo que deixou de ser aprovado ali. Então, precisa conversar com todo mundo e as
Exato.
Pessoas precisavam entender isso aí.
E ter a noção, o Felipe, que essa questão de democracia é importante, saber qual que é o papel do eleitor depois que votou, né? Que ele tem um papel depois, que a gente precisa falar disso. Mas também saber os papéis do vereador. Tem muita gente, assim, que acaba cobrando uma atuação nossa para coisas que a gente não pode fazer. Ou para coisas, assim, que o que a gente fez, que a gente pode, a gente já fez, mas aí precisa da colaboração de um outro poder, né? Poder executivo e tudo mais, para que dê certo. Então, assim, acho que é uma conscientização que as pessoas precisam, né? Tipo, por exemplo, uma pessoa me pediu ajuda numa situação em relação ao SUS, Luzia de Pinho Melo. Eu tenho um limite, às vezes, para poder ajudar essa pessoa, né? Em relação ao acesso ou algum problema que tenha acontecido lá. Porque é uma competência estadual, entende? Igual, por exemplo, eu adoraria trabalhar com pessoas do ensino médio. Mas eu não posso diretamente criar uma política pública para o ensino médio, porque é uma competência estadual. Mas a gente acaba criando, por exemplo, o cursinho, que é uma coisa que vai acrescentar como política pública para atender essa faixa etária.
E acho que foi você que fez um post, não foi? Que era assim, para que serve um vereador?
Foi eu mesmo.
Para arranjar vaga na creche, para, sei lá, todos esses clichês que realmente acontecem, né? Vota ali, aí pra que é? Eu achei muito bom isso aí.
Que bom que você gostou. Mas teve vereador que ficou bravo comigo achando que eu tava mandando indireta pra ele.
Mas se a pessoa faz, né? Então é que a carapuça serviu.
Que carapuça serviu. Exatamente, essa lança de, pô, doar cesta básica, de acelerar a vaga na saúde, vaga na creche, tem muito. Pedido de emprego, nossa, é o que eu mais recebo, parte do meu coração. Porque se eu pudesse, assim, falar... Realmente poderia encaminhar a tua pessoa, realmente competente. Mas às vezes, cara, tem um limite, né? Você não consegue dar emprego pra todo mundo, né? A gente tem nosso time lá, que são 5 pessoas. Então foram escolhidas ali de acordo com a competência, a questão de confiança. Mas é um negócio complicado, viu? Mas, enfim.
Mas se você for pensar ainda, se você fizer esse tipo de escolha que a pessoa vai lá e dá um emprego pra alguém ou arranja uma vaga na creche pra alguém, ele vai falar, mas eu tô... fazendo o meu papel como vereador. Mas se você for pensar, você está privilegiando uma pessoa, você está dando uma puta de uma oportunidade dentro de um sistema ali que não haveria.
Exatamente.
Então
você
está privilegiando. Qual que é o seu critério para dar um privilégio para alguém?
Exato. Né? A relação é um critério, né?
Uhum.
Eu acho que... E é uma reflexão que a gente precisa fazer enquanto sociedade, porque se a gente cobra que os nossos políticos eles sejam ótimos, né? Entregar resultados e tudo mais, que eles não sejam corruptos, que eles sejam éticos e tudo mais. Será que a sociedade está sendo assim? Né? Porque às vezes até a própria sociedade ela vai te pedir, ela vai querer te conduzir para um caminho que não é o caminho legítimo, né? Que não é um caminho que vai favorecer o bem-estar de todos, mas é um favorecer um bem-estar individual, né? E o nosso foco é servir a cidade, não é servir fulano de tal, tudo mais, né? É, claro que a gente acaba atendendo as pessoas, né? Porque são elas, mas pensando que, por exemplo, a gente vai atender um pedido dela, a gente vai estar também impactando o entorno. A gente fez um vídeo hoje de manhã, bem legal, lá no Dr. Arnaldo. Sabe o Hospital Dr. Arnaldo?
Aqui em Mogi?
Que fica em Jundiapeba. É um hospital estadual e tudo mais. E ali tem muitas pessoas morando, porque é um hospital, tipo uma cidade, assim. É bem, bem bacana. Só que tinha uma avenida inteira sem iluminação, cara. Então, os funcionários do hospital saíam, e tá tendo um atendimento pra Covid lá também. Saiu à noite, maior perigo. Perigo de asfalto, de acidente e tudo mais. E é uma via complicada, porque é um hospital estadual. Só que, assim, quem que vai resolver o problema? Cara, tem que ser a prefeitura, porque, claro, se o hospital pudesse fazer, seria ótimo. Mas se tá aqui, tem que ser a prefeitura. E a gente fez o pedido, demorou acho que um mês e meio, mais ou menos, mas...
Pra pôr luz
lá. Colocaram acho que uns 12 postes de luz e iluminou a avenida inteira. Então, assim, foi um morador que me pediu? Foi um morador que me pediu, mas o pedido dele impactou quase 800 funcionários que passam por lá todos os dias. E então, são políticas assim, né, que a gente precisa pensar.
E eu já tinha visto uma vez, isso me lembrou alguma coisa, que já falaram... Que às vezes o problema de segurança de uma coisa tão simples. Eu já tinha visto alguém que tá, acho que na CBN, alguém que tava, um vereador falando disso, ou algum cara falando de política pública. Ele disse assim, cara, às vezes o problema de violência daquele bairro é porque não tem um poste de luz ali.
Exato.
E aí fica escuro e a pessoa é assaltada.
Exato.
Ele falou um exemplo, acho que era alguma comunidade lá em São Paulo, colocou luz, parou de ter assalto.
Com certeza, porque é uma oportunidade, né, para quem quer fazer, realizar esse crime. Ter tudo escuro e tudo mais. Então é uma medida simples, uma política pública simples, mas enfim, é a nossa função, enquanto vereadores, articular isso, buscar a solução disso, mas quem que executa? A prefeitura. Se fosse da minha vontade, no dia seguinte estava lá os postes, mas não, a prefeitura tem que ir, tem que comprar material, tem que ver viabilidade, isso aqui, isso aqui lá, isso tudo demora. Então, assim, às vezes as pessoas não têm muita paciência para poder esperar, né, esse todo processo.
E eu sei que você está bem no começo, assim, da carreira política, mas o que você pensa para o futuro? Assim, eu sei que você acabou de começar, mas o que você pensa para o futuro? Ah, eu quero continuar no legislativo, não sei se você quer ser presidente.
Bom, eu não tenho objetivo de ficar para sempre ali, né? Para sempre, eu digo, muito tempo como vereadora. Eu tenho objetivo de ficar 2 mandatos, porque acho que o segundo é importante até para você consolidar seu trabalho, mas pode ser que eu também mude de ideia, porque até 2024 tem tempo. Seria muito interessante ter uma atuação no executivo, porque é realmente a mão da massa, sabe? De você fazer as coisas acontecerem. O vereador é importante, o trabalho do vereador, muito importante, que é legislar, é fiscalizar a prefeitura, enfim, é representar a população. Mas às vezes a gente está numa posição muito de pedinte, sabe? Prefeitura faz isso, prefeitura faz aquilo, prefeitura isso aqui. E aí, está um determinado momento no executivo, acho que seria bem interessante. É um desejo que eu tenho, assim, porque você já está ali executando, você está criando toda a política pública. Quando o pessoal pergunta se eu quero ser presidente, pode ser que eu decepcione algumas pessoas. Eu não tenho esse como objetivo tão grande, assim, tipo, ser presidente. Cara, eu quero cumprir meu propósito, cumprir nossa missão. Eu tenho um sonho aí com o governo do estado, né? De atuar como governadora, mas a gente não sabe qual que vai ser nossos caminhos, né? Mas eu sempre venho numa matriz assim de, cara, a gente precisa estar consciente de que a gente está cumprindo nosso propósito. Estar vereadora é uma forma de cumprir meu propósito, mas pode ser que daqui a 4 anos esteja em outro cargo, esteja em outra posição, talvez na iniciativa privada, não sei, pode ser. Mas estou cumprindo meu propósito, acho que isso é importante.
Bacana. Malu, nosso tempo chegou aqui. A gente falou, passou tão rápido.
Passou,
né?
Tão rápido.
Quero agradecer muito de você ter vindo aqui. Foi um puta papo legal. Papo de cozinha que virou papo de política.
É verdade.
E, bom, quero agradecer todo mundo que assistiu ao vivo, a nossa audiência. Se você não conseguiu assistir, você pode ver tudo, vai ficar. Daqui a pouco o YouTube vai subir, vai ficar gravado. Também você pode seguir o Papo de Cozinha no Spotify. A gente vai subir o programa daqui a pouco. Me siga lá no Instagram, @FelipeLuizMartins, @ Restaurante O Berro, coma feijoada amanhã lá no restaurante. Delícia. E se você quiser encontrar a Malu nas redes sociais, fala aí, Malu.
Sou Malu Fernandes no Instagram, também tem no Facebook Malu Fernandes.
Tem Twitter, tem YouTube. Sim.
É, sou Malu F no Twitter, underline. É, YouTube não tenho ainda, dá muito trabalho. Preciso
dá
ter...
muito.
Preciso ter coragem igual você para poder fazer.
Então é isso aí, obrigado Malu, obrigado a todo mundo, valeu. Tenham muitos papos de cozinha na casa de vocês.
Isso aí, obrigada, viu, Felipe? Obrigada a todo mundo que tá assistindo, espero que tenham gostado.